Senhora e senhores deputados, podemos dar início aos nossos trabalhos? Não, aparentemente não. São mais insubordinados que os alunos da universidade. Está-se a compor. Bom, vamos então começar. Nós hoje não temos assim propriamente uma agenda preenchida, mas não está especialmente preenchida. Bom, relativamente às atas, atuaremos nos termos habituais. Se houver alguma sugestão de alteração, agradecia que fizessem chegar ao Dr. Fontes, não consideraremos aprovadas ambas as atas. Apreciação do colóquio parlamentar. Bom, o colóquio realizado a semana passada, por sugestão, como se recordarão, do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, julgo que correspondeu em larga medida aos objetivos que tinham estado na base da proposta da sua realização e também na base da formação dos diferentes painéis em que ele se desagregou. Tivemos entre nós, para além dos deputados da Assembleia da República, como é óbvio, eurodeputados, professores universitários, militares portugueses e estrangeiros, diplomatas e ainda o Dr. Jaime Gama, e portanto penso que conseguimos congregar um conjunto de contributos e de ideias das mais diversas origens, quer políticas, quer institucionais, e nessa perspectiva o objetivo que aqui tínhamos, que era de refletir um pouco sobre o que aí vem em matéria de política externa de segurança comum e, sobretudo, na vertente de segurança, isto é, a política comum de segurança e defesa, foi plenamente alcançado na perspectiva de nos municiar a nós, Parlamento, com algumas reflexões, tendo em conta o próximo Conselho Europeu de dezembro, onde pela primeira vez em 5 anos os chefes de Estado e Governo vão voltar a refletir sobre esta questão da política comum de segurança e defesa. E por isso, enfim, eu não pus este tema aqui na agenda para eu falar. É apenas um compromisso, como sabem, sempre que temos uma iniciativa, uma realização ou uma visita, pôr aqui um tema, uma reflexão sobre esse tema, uma apreciação desse tema, para que os grupos parlamentares possam pronunciar-se sobre ele. Dou a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Miranda Calha, tem a palavra.
Então, as minhas palavras são só para subscrever as palavras do Sr. Presidente, porque, de facto, acho que foi uma boa iniciativa. Trouxe aqui à reflexão um tema que é obviamente relevante. É um tema que eu penso que a Europa podia aproveitar para se aprofundar um pouco mais a união política da Europa. E a reflexão que nós fizemos aqui na Assembleia da República, acho que contribuíram, foram excelentes contributos para que de facto se possa refletir sobre este assunto. Por outro lado, também tínhamos tido aqui recentemente a visita do Sr. Ministro da Defesa, que também, portanto, aqui nos deu algumas perspectivas sobre aquilo que vai ser o nosso posicionamento. E o que eu penso que, como resultante desta matéria, era que, se calhar, nós devíamos enviar também ao Governo alguns daquilo que foram os pontos essenciais e intervenções essenciais em termos deste nosso colóquio, porque parece-me que esta reflexão e aquilo que foi também o resumo feito pelo Sr. Presidente no final, penso que também irá ajudar a estribar as posições portuguesas neste ponto, não é? Porque, digamos, nós não devemos pensar neste contexto, nesta ótica exclusiva. Portanto, há uma parte, um órgão de soberania, há outro órgão de soberania, e isto é uma questão que nos interessa, é a conjugação da posição nacional neste ponto, não é? E, portanto, penso que deveria ter havido, ou poderá haver, portanto, este mesmo envio destas reflexões, porque me parece que serão também uma ajuda para o Governo em termos daquilo que é o pensamento sobre esta matéria neste nosso setor, que é, digamos, o setor eminentemente parlamentar. Eu, aliás, neste tipo de reuniões, não sei até se não teria sido interessante ter convidado os senhores ministros para também estarem presentes.
Foram convidados, mas estavam precisamente em Bruxelas, na reunião do Conselho Ministerial, onde esta questão ia ser abordada, que era o Ministro das Agências de Defesa.
Pronto. E por isso não puderam. Portanto, então, corresponde tudo a estes objetivos que foram traçados e, naturalmente, que só da ideia do meu colega aqui de bancada, o deputado Marcos Pestrela, e por outro lado também saudar o facto de ter havido um grande consenso, como é aliás muitas vezes habitual na nossa comissão, em relação a esta realização, porque ela foi bem conseguida, porque também houve uma inter-relação entre todos no sentido de atingir esse objetivo. Portanto, acho que está tudo bem, e para que haja uma sequência em relação a esta conferência, acho que seria bom, se calhar, mandar os textos ou enviar os textos que tiveram lugar aqui, porque penso que serão importantes o Governo também ter conhecimento deles. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Miranda Calha. Eu aproveitava, porque não o fiz e é importante que o faça, para agradecer aos serviços da Comissão todo o trabalho que fizeram na realização do colóquio. Como terão percebido, embora o colóquio tenha sido organizado em associação pela nossa Comissão e pela Comissão de Negócios Estrangeiros, de facto, o trabalho de organização caiu todo sobre a Comissão de Defesa e, portanto, queria deixar aqui uma palavra de agradecimento aos serviços da Comissão, porque tudo correu magnificamente. Como se recordarão, tinha sido também decidido, na sequência de um despacho da Senhora Presidente da Assembleia da República, arranjarmos uma solução qualquer de envolvimento da Comissão de Assuntos Europeus. Ela foi assegurada, o Sr. Deputado Vitalino Canas presidiu a um dos painéis, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto estava convidado para encerrar, juntamente com o Presidente da Comissão de Defesa, este colóquio. Infelizmente não pôde vir por uma razão de saúde que o reteve em Coimbra, mas enfim, essa ligação também foi assegurada e, portanto, julgo que é relevante sublinhá-lo. O Sr. Deputado João Rebelo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria de me associar às palavras de que esta conferência foi importante e muito interessante. Obviamente, como em todas as conferências, com tantos oradores, uns mais interessantes do que outros, como é óbvio. Mas também eu acho que é bom fazendo uma avaliação de como decorreram os painéis, provavelmente que nós deveríamos eventualmente ter sugerido mais nomes ligados a assuntos de segurança. Se estão recordados, a maioria das intervenções foi muito virada sobre a questão da defesa, e é natural, as questões da Europa da defesa, da ligação à NATO, enfim, variadíssimos assuntos, porque os oradores estavam, ou eram antigos militares, ou eram pessoas, ou diplomatas ligados à área mais da defesa, ou eram eurodeputadas que trabalhavam na comissão, na subcomissão de defesa, enfim, bom. A questão, porque a temática do painel não era só a política de defesa, mas também era da própria de segurança da União Europeia. Aliás, estou recordado, no último painel foi aquele que eu moderei, uma das perguntas que veio foi do major da GNR, que perguntou o que é que os senhores têm a dizer sobre as questões não da defesa, que já falaram muito, porque ele teve durante os dois dias presentes, mas tem especificamente sobre as questões de segurança e todas as problemáticas associadas a isso. E é verdade, porque o nosso painel de facto falava dos dois assuntos. E ouvindo as intervenções de todos os oradores, provavelmente ficámos com um déficit em relação à informação importante. Sendo muitos dos presentes aqui, nem todos, muitos dos presentes aqui na Comissão de Defesa, muitos defensores do conceito de segurança e defesa, de uma maior participação das nossas Forças Armadas nestas questões, que tudo se esbate em termos de ameaças objetivas, de facto, provavelmente numa próxima conferência em que estes assuntos são debatidos, devemos pensar em buscar alguém, pessoas ligadas especificamente a estes assuntos, para contrabalançar com a própria dinâmica que se criou nos oradores sobre estas questões mais ligadas à defesa. Tirando isso, houve, de facto, há contributos muito importantes que nós ouvimos. Eu acho uma boa sugestão feita pelo deputado Miranda Calha de sistematizar estes contributos e de os fazer chegar ao Governo, porque inicialmente a proposta era mesmo esta, era contributo do Parlamento para a discussão em véspera de um Conselho Europeu, que já passou, mas que para todos os efeitos, que não passou, que vai agora acontecer em dezembro e, portanto, ainda estamos a tempo de enviar, que é natural, normalmente, depois de cada conferência, eu não sei se temos feito isso ultimamente, nas nossas duas últimas, é natural que seja editado pela Assembleia da República um livro, recordo-me que era feito no tempo do deputado Correia Jesus e do deputado Miranda Calha, quando presidiam, não sei se ainda é tradição fazê-lo, mas era importante, objetivamente, também ser editado um livro por parte da Assembleia da República sobre esta conferência. E felicito os serviços da Comissão e o Sr. Presidente, que também foi, e há que dizê-lo, a força motora para que isto se concretizasse depois da sugestão ter sido acolhida por unanimidade pela Comissão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu já agora aproveitava, hoje estou a falar demais, mas aproveitava para lhe dar um esclarecimento ao outro. Em primeiro lugar, de facto, a ideia de agregar a Comissão de Negócios Estrangeiros a este nosso colóquio era precisamente nessa perspectiva de alargar. Agora, o problema é que todos os intervenientes que aqui estão foram propostos pela Comissão de Defesa. Não há nenhum interveniente que tenha sido proposto pela Comissão de Negócios Estrangeiros. Aquilo que referi há pouco, de facto, a organização acabou por ser exclusiva ou quase exclusiva da Comissão de Defesa. Houve outros convites que foram formulados e muitas vezes até por causa de terem sido muito em cima da hora, sobretudo à Sra. Catherine Ashton ou à Sra. Renaud Danjean, a alta representante e o Presidente da Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu, que não puderam ser aceitos porque, de facto, foram feitos muito em cima da hora, e no caso do Sr. quer da Sra. Ashton, quer no caso do Sr. Arnaud Danjean, havia razões objetivas. O Sr. Ashton estava na reunião ministerial com os Ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Arnaud Danjean tinha nesse dia compromissos em Estrasburgo e não podia estar. Quanto ao resto da seleção, como o Sr. Deputado bem sabe, a tarefa dessa seleção foi entregue a um grupo de trabalho e, portanto, eu depois limitei-me a convidar as pessoas selecionadas pelo grupo de trabalho. Estou de acordo consigo, Sr. Deputado, porque houve às vezes uma abordagem excessivamente direcionada para as questões de defesa e o problema da segurança é um problema muito mais vasto que a Comissão, que a questão da defesa. E, aliás, a pergunta a que se referia há pouco do Sr. Major da GNR demonstra bem como havia ali uma outra parcela das coisas que com vantagem podiam ser tratadas e não foram. Relativamente à edição do livro, desde há alguns anos esta parte, na sequência de uma decisão do Presidente Jaime Gama, cuja presença no nosso colóquio saúde vivamente, porque de facto foi um prazer intelectual, desde logo, ouvir as reflexões do Dr. Jaime Gama, mas data da presidência do Presidente Jaime Gama um despacho no sentido de não haverem edições físicas, materiais deste género de colóquios. Pode haver em suporte informático, mas em livro deixou de se fazer. Eu já na altura tive essas dúvidas relativamente à questão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, porque eu confesso que sou daqueles que embirra com livros informáticos e gosta mesmo dos livrinhos na prateleira, mas enfim, se a Comissão vê nisso alguma vantagem, eu darei indicações, quer dizer, solicitarei à Presidente da Assembleia a edição, ainda que isso tem um nome, como é que se chamam os livros editados só em suporte informático? E-books, exatamente. Como veem, eu sou mesmo retrógrado. E, portanto, se a Comissão vê nisso vantagens, eu vou solicitar à senhora Presidente da Assembleia que seja editado o livro em suporte e-book. O Sr. Deputado Correia de Jesus.
Também gostaria de dizer alguma coisa em nome do parlamentar do PSD sobre este colóquio. Primeiro, para felicitar o Sr. Presidente e os serviços de apoio da Comissão pelo facto de terem organizado este colóquio. Também me congratulo pela própria substância do colóquio, quer na pessoa dos convidados, quer pelo conteúdo das intervenções que aqui produziram. Acho que esta iniciativa talvez pudesse ter sido melhor sucedida se a Comissão ou as comissões que organizaram o colóquio tivessem disposto mais tempo para preparar esse mesmo colóquio, porque, de facto, nós temos aqui uma certa tendência para existir a ideia do colóquio e o colóquio parece que tem que aparecer logo no dia seguinte, quando na realidade a preparação de um colóquio sobre uma matéria destas, organizado pela Assembleia da República, e tentando concitar pontos de vista de eminentes personalidades, é alguma coisa que não se pode fazer à pressa. E, aliás, isso ficou demonstrado porque, quando nós ouvimos aqui a proposta inicial sobre o colóquio, havia uma certa megalomania no que toca às pessoas a convidar e depois, na prática, verificou-se que o elenco teve que ser reduzido. Mas sem perda de qualidade e de interesse pelas pessoas que aqui vieram. Outro aspecto que é de lamentar foi a falta de membros do Governo, o Sr. Presidente já explicou. Não sei se, apesar de tudo, não poderíamos ter uma intervenção, embora num nível que não fosse ministerial, pudéssemos ter uma intervenção sobre esta temática a um outro nível. Mas, de qualquer maneira, o que convinha é que, de facto, tal como estava previsto, pudessem estar aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Defesa. Não foi possível e isso, portanto, o que não é possível não tem que ser comentado. Acho também, Sr. Presidente, que o Parlamento Europeu esteve subrepresentado, na minha modesta opinião, porque, quer em número, quer em qualidade, não vou sequer usar, fazer qualquer observação a esse respeito, mas, sobretudo, porque não as pessoas que vieram cá, e obrigado por terem vindo, no entanto, não refletiam a pluralidade de opiniões que são aquelas que nos permitiriam ter uma ideia de conjunto sobre o que é que pensam os nossos colegas do Parlamento Europeu a este respeito. Acredito que tenham sido feitas diligências nesse sentido, mas, afinal, posso constatar que, de facto, seria desejável que a representação fosse mais ampla. Quanto a... também a propósito do público, houve alguns momentos da conferência em que, a meu ver, estiveram poucas pessoas, sobretudo no período pós-prandial, que é um período pouco propício para... Exatamente. Mas pareceu-me que tudo isto porque a conferência coincidia com a problemática com a discussão do orçamento e o que é que isso envolve, quer em termos parlamentares e da opinião pública, por um lado. Por outro lado, porque o mês de novembro é um mês em que há 1.001 eventos, é um mês caracterizado por um grande número de eventos, pareceu-me que este colóquio terá tido um pouco menos de afluência do que outros colóquios. Mas é uma reflexão que eu faço dubitativamente.
Por exemplo, o tempo que organizámos o Conselho Estratégico de Imagem.
Sim.
Porque houve uma coisa que ocorreu neste, ou que foi uma limitada presença, nomeadamente, de representantes das
academias. Pois. Muito bem. Portanto, eu também deixava esta. Sim, isso é verdade. Nunca terão estado.
Eu conheço quase um agente dos serviços. Atingiram 22 por causa da conferência do Dr. Jean-Pierre.
Sim, sim. Isso é invulgar, invulgar. E por isso, digamos que temos que nos congratular. Por último, o Sr. Deputado Miranda Calha, aliás, eu subscrevo de uma maneira geral as intervenções dos meus colegas, não há nada de contraditório nas minhas observações, mas a ideia de reportar ao Governo alguma coisa sobre este colóquio, ideia essa que foi, aliás, subscrita pelo Sr. Deputado João Rebelo, eu acho que sim, mas não sendo, porque este colóquio teve uma característica especial, e para mim, de louvar, é que não foi um colóquio com a atribuição de temas diferentes aos diversos intervenientes, mas foi um tema genérico sobre o qual os diversos intervenientes se pronunciaram livremente. E isso talvez aí tenha contribuído para o interesse de que se revestiu o colóquio, não há dúvida nenhuma. Mas isso tem este inconveniente, é que quando se quiser fazer a síntese daquilo que se disse, eu não sei se não estaremos perante uma tarefa, não direi impossível, mas de difícil realização. Portanto, é apenas esta advertência que a experiência me leva a fazer e, portanto, concordo com a ideia, mas tenho dúvidas sobre o modo como ela poderá ser executada. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não há mais intervenções. O Sr. Deputado não está autorizado a falar, que não foi ao colóquio. Está virando a calha. Teve falta.
Então, só duas pequenas notas em relação a isso. Eu começo, aliás, pela última parte aqui do Sr. Deputado Correia de Jus. Portanto, o que eu referi é que pudesse ser enviado o suporte informático, não é? Penso que isso, portanto, cobre todas, em vez de se mandar uma síntese. Eu não estava aqui, pois. Era, portanto, pois, se eles cá estivessem, também. Quer dizer, não é para fazer o resumo, mas é, no fundo, se calhar, enviar o suporte, que deve ser publicado, obviamente. Portanto, tem suporte, pelo menos, informático, não é? E a outra coisa tem a ver com o que disse ali o Sr. Deputado João Rebelo, porque está ainda por definir um pouco, em termos da Europa, esta questão da interligação com a segurança, defesa e segurança. Quer dizer, eu, em determinada altura, defendi que devia haver, como há para a NATO, uma espécie de conceito estratégico europeu, quer dizer, nestas matérias da defesa, não é? Mas a verdade é que não há. Embora haja uma estratégia de defesa em termos da Europa, que já vem de 2003 e que não tem tido qualquer análise ou reanálise em relação ao futuro. Portanto, e há, de facto, uma certa confusão entre estas questões de segurança, defesa, não é? Mas a verdade é que a segurança, em termos daquilo que nós entendemos, que vai um pouco mais além e implica precisamente as forças de segurança, aliás, foi dado o exemplo da GNR, que aqui esteve presente, obviamente que é uma coisa que não está ainda bem considerada, até porque a área da segurança, tal como vejo, correspondia, em certa medida, anteriormente, a um pilar da Europa, que era o da área da administração externa e de segurança e tal. Portanto, digamos, não há ainda uma certa concretização de conceitos em relação a este assunto, não é? E depois, como nós sabemos, em termos também da nossa Constituição, há uma separação muito clara em relação àquilo que tem a ver com a defesa e aquilo que tem a ver com a segurança, naquilo que nós entendemos como segurança interna. E, portanto, este é um ponto que, obviamente, terá que ser deslindado em termos do futuro, porque mesmo no Conselho Europeu que vai ter lugar, portanto, com o tema da política comum de segurança e defesa, eu penso que vai ser essencialmente defesa, ou talvez até mesmo exclusivamente defesa, não é? E, portanto, é por aí que as coisas, portanto, evoluam e que, digamos, por exemplo, o próprio livro branco francês sobre as questões da segurança e da defesa, portanto, eles, quer dizer, acabam por concretizar as coisas em termos da defesa. Eles, aliás, querem partir para um novo entendimento sobre a defesa, em vez de ser a Europa da defesa, eles pensam na defesa da Europa. E, portanto, quer dizer que é um trocadilho, mas, de qualquer modo, digamos que assenta essencialmente nestas áreas a questão, portanto, a ser desenvolvida. Por isso, eu acho interessante que pudéssemos convidar essas áreas para estar aqui, mas, digamos, temos que ter em linha de conta esta situação em termos do país e, no fundo, um pouquinho também em termos da Europa, não é? É uma reflexão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Antes de prosseguirmos os nossos trabalhos, só saudar o Sr. Deputado José Lelo pelo seu regresso. Resolvidos que estão, julgo eu, os problemas de saúde que o impediram de estar presente e de estar connosco durante algum tempo. Não, refiro-me à situação de saúde do Sr. Deputado José Lelo, que aliás está bastante mais magro, e espero que esteja tudo bem. Ainda bem. Relativamente aos outros assuntos, duas ou três notas. Queria dar conta aos senhores deputados que foram pela primeira vez entregues os prémios Comissão de Defesa Nacional na cerimónia solene de abertura dos anos letivos das três academias. Infelizmente eu não pude ir a nenhuma, fui excluído da ida por razões protocolares, porque a minha presença obrigaria a que a cerimónia fosse presidida por mim, e estando nomeadamente em duas delas, se não me engano, presentes membros do governo, neste caso a senhora secretária de Estado da Defesa Nacional, chegámos a um entendimento que foram os senhores vice-presidentes, neste caso o deputado João Rebelo e o deputado Miranda Calha, que lá estiveram e que entregaram o prémio. Todos os chefes militares já me agradeceram, a mim não, à Comissão de Defesa Nacional, pela iniciativa deste prémio e pela informação que tive do Sr. Deputado João Rebelo e do Sr. Deputado Miranda Calha. Digamos, foi muito apreciada esta iniciativa da Comissão de Defesa e apraz-me registar esse facto. Não sei se algum quer dizer alguma coisa, o Sr. Deputado Miranda Calha ou o Sr. Deputado João Rebelo. Muito bem. Relativamente à nossa agenda, nós temos prevista uma visita no dia 10, terça-feira 10, a duas empresas do universo da Empordef, EDI e ETI, uma que atua na área das telecomunicações e outra fabrica simuladores. Eu, em conversa com o Sr. Presidente da Empordef, aventei essa hipótese, o Sr. Presidente da Empordef também achou bem. Eu julgo que é interessante que os deputados da Comissão de Defesa possam ir também a visitar empresas do universo da Empordef, empresas que têm uma capacidade muito acentuada do ponto de vista tecnológico e contribuem de forma importante para o universo da defesa, inclusive da defesa nacional. E, portanto, no dia 10, vamos à Charneca da Caparica, que é onde ficam sediadas as duas. Portanto, vamos ao distrito de Setúbal. O que significará que há aqui um senhor deputado que vai de certeza, porque é do distrito de Setúbal. Peço desculpa, mas a presença recente leva-me a cometer ainda algumas imprecisões. Para a semana teremos que marcar a reunião também na quarta-feira ao final da manhã, porque segunda e terça-feira há jornadas parlamentares do PCP, dia 2 e dia 3, e portanto teremos que marcar a nossa reunião para dia 4 de manhã. Uma última questão, e que é uma justificação que queria dar aos senhores deputados, que tem que ver com o facto de não ter ainda começado a marcar aqueles nossos encontros regulares que ficaram decididos com os chefes militares. O ano já está a chegar ao fim, nesta altura, o ano passado, já estávamos a ter essas reuniões. As reuniões não foram marcadas ainda, não só, mas em larga medida, houve algumas indisponibilidades de agenda, nomeadamente do Sr. Senkfa, mas porque depois causava-se, havia aqui alguns problemas. Porque, como sabem, o Sr. Chefe da Armada vai ser substituído, há uma ordem para ouvir os chefes militares e, portanto, vamos esperar algum... Enfim, julgo que a decisão de substituição do Governo do Sr. Presidente da República, de substituição do Sr. Sema, vai ter que ser tomada nos dias próximos. E, portanto, vamos ver... Quando as coisas estiverem todas... Hã? O Sr. Senkfa? Certo. É o primeiro, é certo. Mas com o Senkfa houve um problema que teve a ver com indisponibilidades da agenda do Sr. Senkfa e também dificuldades da nossa própria agenda. Pode. Julgo eu. Pode, julgo eu. Mas depois também houve... Não há nada misterioso. É como nós sabemos, o próprio Senkfa, em princípio, vai ser substituído. Porque atinge o limite de idade daqui a dois meses ou três. Pois, e portanto também... e depois também não faria muito sentido ouvir o Senkfa e criar um hiato grande para ouvir o Sema, que tem que entrar e tem que se tomar conta das suas funções. E portanto eu estou a gerir isso com os chefes militares em função destas pequenas agitações ditadas pelas agendas de substituição. Assim que isto, que eu entender que as coisas estão normalizadas, esses convites serão formulados. Eu só queria dar aqui esta justificação à Comissão para explicar que o assunto não está esquecido e que será resolvido in illo tempore. Mais alguma coisa, senhoras e senhores deputados? Senhor deputado,
alguns dos nossos colegas que têm da ideia da atividade parlamentar uma ideia muito abrangente, muito aberta, muito livre, muito ligada legitimamente aos eleitores, criaram essa ideia de que os nossos e-mails são publicitáveis, publicitados, e, portanto, o que acontece é que nós estamos sempre pressionados. Não, se fosse pelo contacto direto com eleitores, achava bem. Mas o que acontece, desvirtuam-se sempre as situações, e é com uma catrefada de doidos que nós estamos sempre sujeitos a receber as suas de outras opiniões, publicidade de todo o tipo, e por mais que a Assembleia faça a limitação pelas vias possíveis, mesmo assim, eu tenho o meu e-mail, que todos terão, com centenas, andamos sempre a cortar. E o que acontece é que, por essa razão, nós cortamos quase a eito e cortamos às vezes o que devemos cortar e o que não devemos cortar. Quando às vezes não me dá uma fúria e respondo torto, que tem acontecido muitas vezes. Portanto, Sr. Doutor, e o que é verdade é que os nossos, e estou a pensar seriamente, acabar com o meu e-mail da Assembleia Municipal, da Assembleia da República, e tenho o meu e-mail pessoal, e acabou. É isso que eu estou a pensar seriamente. Por muito que custe a muita gente, e à imprensa, e à comunicação social, e a tudo isso. Mas o que acontece é que, hoje em dia, o contacto entre os deputados e a Assembleia não é feito por outra via que não seja pela via do e-mail.
Isso às vezes provoca.
Provoca. Porquê?
Seu caso
provoca. Sabe porquê, Sr. Presidente? Porque quando há uma reunião qualquer, vem um e-mail gongórico dizendo que vamos ter uma reunião no dia tanto e tal, com fulano, com cicrano e não sei o que mais, e nós preparamos-nos para isso. E a mim aconteceu-me essa situação. Havia uma reunião prevista com o Sr. General e não sei o que mais, e eu preparei-me e não me dei conta que houve um dia que apareceu um e-mail deste tamanho que dizia assim: a reunião do dia 14 foi cancelada. E eu não sabia já com quem era a reunião do dia 14, porque não tinha a mesma dimensão gongórica que teve o e-mail inicial. E claro, e fiz 700 quilómetros para vir aqui e cheguei e não havia. Claro, isso relevou uma fúria que levou ao ponto de não vir cá a outro colóquio.
Estava bem representado.
Não, mas isto não é fúria, eu percebo a situação. Agora, o que eu acho é que, quando for para cancelar, por amor de Deus, utilizem a mesma dimensão gongórica, para que não seja apenas uma coisa, diga, a reunião do dia 14 foi cancelada. E nós ficamos assim perdidos e somos sujeitos a isso tudo.
Deputado.
Isto enquanto eu tiver um e-mail da Assembleia da República, como já lhe disse, corre o risco de, a breve trecho, eliminar pura e simplesmente.
Ó, Sr. Deputado, eu lamento de facto muito que isso tenha acontecido. Eu já sabia, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo já me tinha dado conta de que tinha ocorrido essa circunstância. É evidente que temos que arranjar maneiras que essas coisas não aconteçam. O que aconteceu com o Sr. Deputado podia ter acontecido com mais. É evidente também que a responsabilidade última enquanto Presidente da Comissão de Defesa é minha. E portanto eu garantirei que da próxima vez, quando uma coisa destas acontecer, e aconteceu à última da hora, estava tudo combinado com o Sr. General Senk, foi depois, houve um problema de agenda que o impediu de vir, eu garantirei que da próxima vez isto não se torna a repetir. Citando um senhor ministro, isto não torna a acontecer, isto não pode tornar a acontecer. E, portanto, esteja descansado, Sr. Deputado Miranda Calha, que não tornará a suceder. Mais alguma coisa, senhores e senhores deputados? Muito obrigado.
Oh, querido amigo, não era.
Como se promove, e você está.
estava mesmo.
Mas
aquilo
é mesmo ali?
É pá, mas para isso é que os
gajos
são.
É mesmo
ali. Se fosse um deputado, casasse mais. Ainda que fosse, quem é o Carminho Trindade?